Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 24 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que lançou um recurso de acessibilidade no Amazon Echo Show. O nome desse recurso é Tap to Alexa, e ele consiste basicamente num menu de interações voltado para quem tem um problema ou dificuldade para falar. Então, ao invés de dar um comando por voz, o usuário consegue acessar um menu com todos os recursos que a Alexa oferece e ele vai tocando e digitando na tela, né, do Echo Show para ativar o timer, o alarme, acessar a lista de compras, fazer uma consulta e por aí vai. Aí, além disso, ontem a Amazon também finalmente, aliás, né, lançou um recurso de equalização para as caixas da linha Echo, que é até curioso que não tinha até hoje. Bom, e agora a gente vai lá para a Rússia, onde tem uma proposta de lei que quer punir os sites e redes sociais também que trouxerem conteúdos ou até comentários tidos como inexatos. Isso, na prática, pode tornar o Facebook ou o Twitter, por exemplo, responsáveis pelas coisas que o pessoal publica, e caso os sites não removam esses conteúdos em até 24 horas depois do alerta do governo, eles podem levar multa de até $800 mil. Essa proposta de lei fala que essa regra vai se aplicar para plataformas que tenham pelo menos 100 mil visitantes por dia, mas uma coisa que ninguém definiu ainda é quem vai decidir, né? Que é uma imprecisão lá de acordo com essa nova lei. Agora, ainda assim, ela já passou pela primeira de 3 votações lá no parlamento russo e tudo indica que ela vai passar pelas outras 2 também. Bom, e já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que a rede confirmou para a Wired que tem um substituto já para aquele projeto dos drones que vão levar a internet para lugares com baixa conectividade. Esse substituto, segundo o Facebook, é um satélite chamado Athena e o objetivo é o mesmo, né? Oferecer essa estrutura de internet para lugares carentes, e a ideia da rede é lançar esse satélite no começo do ano que vem. E enquanto isso, no Twitter, eles disseram ontem que vão começar a limitar o alcance das contas que publicam mensagens de ódio lá na plataforma. Para fazer isso, o Twitter falou que vai impedir que esses perfis apareçam lá nos resultados de busca no aplicativo da plataforma, e isso vai valer tanto para os tweets desse pessoal quanto para as próprias contas tóxicas, né, que eles querem combater. Então, mesmo que um usuário procure lá pelo perfil de um racista, um homofóbico, um troll específico, por exemplo, né, não vai conseguir encontrar, o que é um bom começo, mas ia ser melhor ainda se eles tomassem coragem e banissem essas contas de uma vez, mas tudo bem, né, um passo de cada vez. E por último, sobre redes sociais, a Snap anunciou que vai descontinuar o serviço Snap Cash, que é a plataforma de pagamento do Snapchat lá nos Estados Unidos. O Snapcash foi criado em parceria com a empresa Venmo em 2014, mas nunca foi adotado em massa pela galera, e agora a Snap falou que a plataforma só vai funcionar até o dia 30 de agosto. Bom, e agora o assunto é a Samsung e uma verdadeira enxurrada de vazamentos que apareceram aí sobre os produtos que ela está prestes a anunciar. O primeiro desses vazamentos diz respeito à nova versão da caneta digital S Pen, que vai chegar junto do Galaxy Note 9 no mês que vem, e o que vazou agora foi o seguinte, foi o firmware da caneta. Aí o pessoal deu uma espiada no código e achou referências a funcionamento via Bluetooth, ou seja, a caneta deve mesmo ganhar suporte a essa tecnologia, e também pintaram referências ao carregamento, né, que quer dizer que a S Pen deve mesmo também ganhar uma bateria. Esse mesmo pessoal falou que achou referências também, né, um jeito de fazer a caneta agir como controlador de música, disparador de fotos ou gatilho para abrir aplicativos específicos. Já uma outra coisa da Samsung que vazou foi a foto promocional de um produto novo chamado Wireless Charger Duo. Nessa foto dá pra ver lá na caixa, né, a indicação de que vai dar pra carregar 2 telefones ou 1 telefone e um relógio inteligente ao mesmo tempo, o que leva a gente ao terceiro vazamento, que foi justamente desse novo relógio inteligente aí da empresa. O nome desse relógio, como vinham falando por aí, né, é Galaxy Watch, e ele pintou lá no site da própria Samsung. Ele tem uma tela redonda de 42mm de diâmetro e apareceu na versão ouro rosé, e pouco tempo depois de ter virado notícia, a Samsung tirou lá a imagem do relógio do site dela. Agora, é claro, né, que mesmo assim deu tempo mais do que suficiente da foto ser publicada web afora, e ela tá no link que eu deixei aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E por último, sobre a Samsung, ela lançou as versões azuis lá do Galaxy S9 e S9 Plus aqui no Brasil. Elas custam R$ 4.300 no caso do S9 normal e R$ 4.900 no caso do S9 Plus, e as specs são as mesmas lá do resto dessa linha. Agora, já que eu tô falando de Android, né, deixa eu comentar que a LG ontem também aproveitou o dia para anunciar a chegada dos telefones K11 aqui no país. Essa linha é composta por 2 aparelhos, que são o K11 Alpha e K11 Plus, e eles vão concorrer lá no mercado dos aparelhos intermediários, né, tipo Moto G. O K11 Alpha tem um display LCD HD de 5,3 polegadas, 2 GB de RAM e 16 GB de espaço expansível, processador MediaTek Octa-Core, bateria de 2.880 mAh, câmeras de 5 megapixels na frente e 8 megapixels atrás e vem com Android Nougat lá de 2016. Já o K11 Plus tem quase as mesmas especificações, mas tem 32 GB de espaço e 3 GB de RAM, e além disso a câmera traseira pula de 8 para 13 megapixels. A LG falou que os dois aparelhos chegam no mês que vem e explicou que o K11 Alpha vai custar R$1.000, enquanto o K11 Plus vai custar R$1.200. Agora, junto dos K11, a LG aproveitou ontem para anunciar mais dois outros aparelhos que vão chegar por aqui, que são o Q7 Plus e o Keynote Plus. O Q7 Plus tem uma tela LCD Full HD de 5,5 polegadas, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço expansível, processador MediaTek Octa-Core, bateria de 3.000 mAh, câmeras de 5 megapixels na frente e 16 megapixels atrás, e vai custar R$2.000 a partir do mês que vem. Já o Keynote Plus é bem parecido, né? Só que tem uma caneta digital, tem uma tela um pouquinho maior, lá de 6,2 polegadas, tem bateria de 3.150 mAh e chega também no mês que vem, custando R$2.400. E enquanto isso, no Google, ontem a empresa divulgou o relatório do segundo trimestre fiscal de 2018. A Alphabet registrou um faturamento de US$32,7 bilhões, aumento de 26% ano sobre ano, e um lucro de US$3,2 bilhões, que tirou já aquela multa, né, que eles levaram da Europa. Agora, se não fosse essa multa, o faturamento dela teria sido de US$8,3 bilhões, e por conta desses números todos, né, as ações dela subiram um pouquinho lá, coisa de 3% depois do fechamento do pregão da Nasdaq. A Alphabet falou ainda que aquela divisão lá de projetos de risco teve um faturamento de US$145 milhões, mais prejuízo de US$732 milhões, e enquanto isso, a divisão de publicidade dela faturou US$28 bilhões, que foi um salto, na verdade, em relação aos US$22,7 bilhões do segundo trimestre do ano passado. Bom, e agora o assunto é a empresa Ookla, que faz aquela plataforma Speedtest e que divulgou um relatório, uma comparação, na verdade, das velocidades médias de download que eles registraram em aparelhos nos Estados Unidos. A Ookla falou que, com base em pouco mais lá de 100 mil testes feitos no Galaxy S9 nas últimas semanas, a velocidade média de download foi de 38,9 megabits por segundo, e em seguida veio o Galaxy S9 Plus, que com quase 170 mil testes fez lá um download médio de 38,4 mega por segundo. Já o download médio lá do Google Pixel 2 foi de 34,4 mega por segundo versus 33,9 do Pixel 2 XL, enquanto a média do iPhone X foi só de 29,7 mega. Aí em seguida na lista ficaram os iPhones 8 Plus e 8 com 29,4 e 28,6 mega respectivamente, e por último veio o Mate 10 Pro da Xiaomi com download médio de 22 mega por segundo. Caso você queira dar uma espiada nesse estudo completo, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que a empresa confirmou, né, que está investigando uma série de casos de compras fraudulentas feitas na iTunes Store em Singapura. O que rola é que tem diversas pessoas reclamando, né, que estão sendo cobradas de compras que elas nunca fizeram, e tem uns casos meio malucos de compras lá que chega a US$7.000 lá na iTunes Store. Aí, perguntada sobre isso, a Apple falou que está investigando, né, para entender exatamente o que foi que aconteceu, e prometeu que não vai cobrar dinheiro nenhum desse pessoal que foi roubado lá na iTunes Store. Seguindo com as notícias sobre a empresa, vazaram ontem diversos vídeos que explicam lá os procedimentos, passo a passo, na verdade, das trocas de peças de iPhones e também de Macs. Esses vídeos são voltados para assistências autorizadas, né, que dão um passo a passo, por exemplo, para trocar a bateria do iPhone X, ou então pegar uma peça lá do Mac e tudo mais, e é provável que os vídeos sejam removidos do YouTube, mas se você for rápido e tiver curiosidade, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o pessoal do site francês iGeneration falou que teve acesso a um beta interno lá de atualização do sistema do HomePod, e eles publicaram uma matéria com as novidades, né, que eles conseguiram encontrar lá no sistema. Eles disseram que em breve o HomePod deve ganhar a incrível habilidade de ter mais de um timer correndo ao mesmo tempo, e ele também deve começar a deixar o pessoal inicial atender uma chamada telefônica direto lá a partir da caixinha. Hoje o que rola é que o único jeito de usar o HomePod para falar o telefone é primeiro atender ou ligar pelo iPhone, né, em seguida jogar lá pro HomePod via AirPlay, que é uma gambiarra meio besta, mas que é uma coisa que tinha que ser simples, né, então deve estar chegando mesmo. Por fim, o site falou que deve dar para ativar no futuro o recurso de buscar meu iPhone direto lá com o comando de voz pela caixinha, mas uma coisa que ninguém sabe ainda é quando, né, que esses recursos vão ser liberados para todo mundo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. falou! Se é vazamento, é enxurrada, acho que tá certo, né? Porque vaza, vaza e faz água, faz enxurrada. Cobradas por compras que elas nunca fizeram.